Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado.
Nesse caso, o número 249.
Exatamente. Eu sou o Tarcísio, e quem falou nesse caso o número 249 é o Pierluigi. Como vai, Pierluigi?
Tudo bem. Temos aqui uma montanha de e-mails a serem respondidos, em alguns casos, em alguns casos até divulgados, porque como esse programa tem dois tipos de ouvinte. Tem aqueles que não entendem nada de computação, e acho que nós dois nos incluímos um pouco no processo, e tem os caras que entendem muito de computação. Então o que acontece? Os que não entendem nada fazem pergunta. Nós respondemos muitas delas. As que não respondemos ficam no ar. Aí, alguém entende muito de computação, manda um e-mail dizendo: olha, aquele ouvinte que tem aquela dúvida é assim, assim, assado. Ou seja, uma espécie de fórum de informática pela rádio. Então, se você pertence a uma das duas categorias, ou se você simplesmente é alguém que não gosta de informática, mas quer conversar com a gente, manda um e-mail. Manda um e-mail no
info@redeeldorado.com.br.
Repita.
info@redeeldorado.com.br.
Pelas novas regras da ortografia, esse Rede Eldorado deveria ter um hífen, né?
Porque deveria, deveria.
Tem.
Mas não vamos confundir nossos ouvintes, não. 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 Sem hífen, o E dobra mesmo.
Eldorado, dobra o E, não tem problema. Agora, toma por favor o seguinte cuidado. Esse endereço é de uma caixa postal aqui da Rede Eldorado, não é aqui do Tarcísio ou do Pierluigi. Portanto, nós estamos, digamos assim, remexendo em casa alheia. Portanto, nós pedimos o seguinte. Primeiro,
não sem autorização, é claro.
Autorização,
é claro,
lógico, é. Nós temos uma senha.
Mas a gente não tem toda essa autonomia, digamos assim.
Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte. Nessa caixa postal está entrando uma quantidade gigantesca de spam. Então, para que você não seja confundido com spam, me faz um favor. No assunto, além do assunto que você deseja, comece o assunto assim: Plug Eldorado, aí põe o assunto. Mas esse Plug Eldorado é uma espécie de senha em que nós vamos te reconhecer como não sendo um spam. E outra coisa, coloca todas as informações no corpo do e-mail, sem anexos, pelo amor de Deus, e coloca o seu nome, o seu pseudônimo, não precisa ser seu nome verdadeiro, coloca no próprio corpo do e-mail, para que na hora de ler seu e-mail a gente possa te identificar. E você saiba que nós estamos lendo o seu e-mail.
Aliás, por falar em e-mail, o primeiro começa assim: venerando os mestres.
É do Plácido Gutierrez, é um ouvinte nosso de 71 anos. E veja bem, Plácido, você não é uma exceção. Uma boa porcentagem dos nossos ouvintes são justamente pessoas da melhor idade, na qual Tarcísio e eu se incluem, que resolveram de repente começar a mexer com a informática. No caso do Tarcísio e do Pierluigi, nós estamos mexendo com informática já há bastante tempo.
Desde a pior idade, né?
Desde a pior idade. Mas, na realidade, há uma quantidade muito grande de ouvintes da fase do sexo, ou seja, sexagenários e daí para frente, que estão começando a mexer com o computador. E o Plácido tem uma dúvida bem de iniciante, mas é uma dúvida que vale a pena ser esclarecida. Para remover um cavalo de Troia, o cavalo de Troia só é aquele malware que você, digamos assim, achou uma coisa gostosa, que era de graça, você foi buscar e aí alguma coisa penetrou no teu computador e está agora perturbando a tua privacidade e a tua segurança. É necessário que o serviço para remover o cavalo de Troia seja feito por um técnico especializado? Não. Você pode fazer isso sozinho, desde que você disponha de um software.
Desde que você tenha as rédeas para remover o cavalo.
Você tem que ter um software chamado anti-spyware.
Exatamente.
Anti-spyware, ou seja, anti-software espião. Anti-spyware, o cavalo de Troia é um espião.
É.
E o próprio software se encarrega disso. Agora, dois cuidados, Plácido. Primeiro, dê um jeito de obter esse software. Talvez até ele já exista no seu computador. Segundo lugar, lembre-se do seguinte. O software em si não faz milagre. Se você pegar um delegado de polícia, em cujo escritório não tem uma parede totalmente lotada de fotos de criminosos com escrito procura-se, esse cara não vai achar o criminoso.
Uhum.
Então, na realidade, o que o software precisa fazer é acessar a internet, acessar o próprio site matriz do software, onde ele atualiza semanalmente, às vezes até diariamente, a lista dos bandidos, para saber justamente qual é o bandido que está no seu computador e poder eliminá-lo.
Agora vamos lá. Plácido, se não houver nenhum anti-spyware no seu computador, a gente pode dar algumas sugestões, né? Você está pedindo até para responder por e-mail, fica um pouco complicado para a gente, mas se a gente respondesse pela rádio, coisa que nós estamos fazendo, tentar fazer isso da forma mais aritmética possível. Tá bom, então o que você tem que fazer efetivamente caso você não tenha um spyware instalado no seu computador? Bem, é baixar um da internet. Na própria internet você acha vários programas utilitários que servem para esse propósito. Um lugar bom para se achar isso é, por exemplo, o BaixaKey. Tá, se você, na realidade o endereço é um pouco diferente, mas se você digitar isso, você vai chegar lá. É www.baixaqui, com K.
Esse, e um A só, né? No meio.
É baixa, com B-A-I-X-A.
K-I.
K-I, isso. BaixaQui, tudo junto. .com.br. Na realidade ele vai redirecionar para um outro endereço, mas se você digitar isso, você chega lá. Bem, lá tem nesse site... tem um campo de busca, lá você põe anti-spyware e ele vai te listar vários disponíveis.
Se possível, escolhe um gratuito.
Exatamente, um gratuito. A gente pode sugerir alguns, por exemplo, tem o ad-aware. Esse aware é A-W-A-R-E. Aliás, esse você pode entrar diretamente no site e baixar de lá.
Do LavaSoft, né?
LavaSoft, exatamente. www.lavasoft.com. Entra aí, você pode baixar esse ad-aware.
Cuidado que existe a versão profissional paga e existe a versão gratuita. Olha bem no site para você baixar gratuita.
Exatamente. Há outros, né? Tem aquele SpyBot, que pode, se não me engano, ser obtido em Grisoft, www.grisoft, não, Grisoft é o Avast, né?
Avast.
Bom, enfim, tem o SpyBot, tem o Spyware Terminator, é muito bom também.
Tá? Mas olha, eu posso dizer...
Tem vários deles.
Eu uso o ad-aware.
É, então não vamos confundir a cabeça
então,
do Plácido.
Então, faz uma coisa, Plácido, pega esse. Entra no www.lavasoft.com, procura lá na página o free, o gratuito free, F-R-E-E, free. Aí você baixa o free, instala, a instalação vai fazer um monte de perguntas que você responde. E a primeira coisa que você vai fazer é atualizá-lo, não o software em si, mas a lista de bandidos. Tendo a lista de bandidos, você faz uma coisa, manda escanear. Cuidado que ele tem dois tipos de varredura do computador, uma rápida e uma completa.
Eu, na realidade, antes de pedir, quer dizer, até essa parte eu concordo perfeitamente, mas antes de falar para ele escanear, aqui, até para você ter uma chance maior de sucesso de remoção desse cavalo de Troia, tem muitos cavalos de Troia, pelo menos eu diria até a maioria deles, que quando infectam uma determinada máquina, eles ficam instalados na memória do computador. E esses programas antivírus, anti-spyware, que tentam remover essas pragas, eles não conseguem muitas vezes fazer isso justamente pelo fato deles já estarem instalados na memória do computador. O Windows, ele não dá permissão para apagar um arquivo associado a um programa que está sendo executado. Então, para você poder fazer isso... Talvez seja interessante, aí sim, na hora de promover o escaneamento a partir do ad-aware, né, você reiniciar o seu computador no modo segurança. Tá? Como é que se faz isso? Bom, primeiro desliga o computador, nos métodos normais. Né? Clica lá no botão iniciar, procura lá o item desligar, desliga o computador. Feito isso, espera um pouquinho, religue o computador. E aí, na hora que o computador estiver sendo iniciado, que aparecem aquelas primeiras letras escritas ainda no modo texto na tela, aperte a tecla F8. A tecla F8 desvia o processo de inicialização para um menu, e nesse menu você vai escolher modo segurança. Bom, aí o computador vai continuar iniciando no modo segurança, e
vai aparecer uma tela muito feia.
Demora mais, aparece uma tela muito feia, não é defeito nenhum, é assim mesmo que funciona o modo segurança. E uma vez que você estiver naquela tela já, terminado de carregar o Windows, uma tela mais feia, com pouca resolução, poucas cores, não estranhe isso não. Aí sim, clique no AdaWare, que já deve estar instalado na sua máquina, e aí manda escanear. Tá? Claro que a atualização você já fez antes disso tudo, antes de começar o modo de segurança, mas aí você manda escanear e ele vai.
Agora veja bem, existem dois escaneamentos no AdaWare, tem o rápido e o completo. Faz uma coisa, como é a primeira vez, faz o completo. Depois vai tomar um café porque vai demorar.
Vai demorar, vai demorar.
Vai demorar, mas faz isso porque aí você faz uma limpeza mesmo no teu computador.
Por via das dúvidas, além de passar o AdaWare, aproveita que você está também no modo segurança e manda o seu programa antivírus efetuar um escaneamento também. Tá? Porque aí uma coisa que eventualmente um não pegar, o outro pega. Tá bom? Bom, tenta fazer isso se você tiver alguma dúvida a mais, Plácido, escreve novamente aqui pra gente. E se você fizer tudo isso, e mesmo assim, o tal do cavalo de Troia permanecer, então manda pra gente o nome do cavalo de Troia. Né? Porque algum programa deve ter detectado esse cavalo de Troia, e ele deve ser identificado, e aí pela identificação dele a gente pode pesquisar um método mais específico para removê-lo.
Sabe o que eu desconfio, Tarcísio? Que provavelmente quem detectou foi o antivírus.
É o antivírus.
Então, pode ser até
que se
entrar no modo segurança
e passar o antivírus.
E passar antivírus, pode ser que você elimine o cavalo de Troia.
Exatamente.
Pode até acontecer isso.
Começa por aí, inclusive.
Por falar em pessoas mal intencionadas, eu tenho aqui dois e-mails, coincidentemente recebidos um atrás do outro, em que um até justifica o outro. Diz aqui o Aldo Felipe, que no site Mr. PC, tudo junto, .wordpress.com, e aí vem uma data escrita assim, /2007/09/30, quer dizer, deve ser 30 de setembro de 2007.
Uhum.
Tem um software chamado File Recovery, ou seja, recuperador de arquivos, que permite recuperar arquivos que foram excluídos permanentemente do PC. Pausa.
Tá.
Por outro lado, o Dirceu Paulo Palazzetti me mandou um link e falou, olha, professor, e professor Tarcísio, dê uma lida nessa reportagem, porque é um negócio que pouca gente não percebeu. O que diz a reportagem? Quando você tem um computador velho, ele vai para sucata. Nessa sucata está o HD.
Exatamente.
Esse HD, mesmo que você tenha limpado completamente e às vezes até reformatado, esse HD, para determinado software, como por exemplo esse File Recovery, ou até software mais sofisticados do que esse...
No caso de formatação, precisaria até de um software mais sofisticado, mas existe.
Existe. Mas existe. O que ele faz? Ele consegue recuperar, nem que seja de forma meio fragmentária, tipo patchwork, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, ele consegue recuperar tudo o que havia sido escrito naquele HD. Então existem quadrilhas, atenção gente, existem quadrilhas que vão no ferro velho da informática, pegam velhos HDs e começam a esmiuçar e descobrem dados absolutamente confidenciais, que a pessoa, o antigo dono daquele computador com aquele HD, tinha certeza que já tinha completamente apagado tudo. Até o artigo diz o seguinte, quer se desfazer de um velho HD? Destrua, dê marteladas, arrebente com uma marreta, porque senão os teus dados podem ser encontrados. Diz que teve um caso até no artigo do sujeito que recebeu, sei lá, da Romênia, sei lá eu da onde, recebeu um e-mail com uma foto dele altamente confidencial, onde eu quero dizendo, olha, achei essa foto, achei os teus extratos bancários, que são esse, está tudo no HD que está comigo, se você quiser vir de volta, olha, é 100 euros. E o cara foi obrigado a pagar 100 euros, e aquele cara pelo menos foi suficientemente, abre aspas, honesto, para simplesmente tentar vender o HD e não tentar vender as informações que estavam contidas.
Tá certo.
No HD.
Agora, deixa eu levantar uma questão aqui. Às vezes a pessoa ela se desfaz de um computador, manda ele para uma sucata, até para efeitos realmente de reciclagem. Nesse caso, a destruição do HD tornaria o computador, aí sim, absolutamente inútil, a não ser que um novo HD fosse colocado ali. Se você for doar seu computador para alguém e quiser ter certeza de que nenhum dado possa ser recuperado, algum dado sigiloso seu possa ser recuperado a partir do HD, sem destruir o HD, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, nesse caso, por questão de segurança, fazer isso. Você pode reformatar o HD, até aí não quer dizer nada, porque softwares especializados conseguem, entre aspas, desformatar, quer dizer, voltar ao que era antes e recuperar dados. Mas reformate, reinstale o sistema operacional, pode ser até um Windows
98,
não importa. Reinstale. E aí, por exemplo, se o seu HD tiver, vamos supor que seja um HD mais antigo, 10 GB de espaço, pegue um CD, um CD qualquer, desses de banca, por exemplo, abra 20 pastas e copie esse CD 20 vezes, uma dentro de cada pasta, até lotar o HD.
Tá? Porque aí você, não é que você, entre aspas, pseudo apagou os dados. Não, você reescreveu em cima
você um monte reescreveu, de dados aí que não tem jeito de recuperar.
Aí não tem jeito.
Aí não tem mais jeito de recuperar, porque aí você escrevendo em cima... não tem como software nenhum adivinhar o que tinha embaixo, tá certo? O problema, deixa eu explicar, é que quando você apaga um arquivo simplesmente, ou até formata um HD, os programas de formatação, de modo geral, ou mesmo para os programas que deletam, né, apagam arquivos, os comandos que deletam arquivos, eles não apagam os dados propriamente ditos. Eles apenas apagam a informação referente a esses arquivos que está lá no índice do HD ou do meio magnético onde eles foram gravados e põe ali uma espécie de uma bandeirinha, um flag, permitindo que aquele espaço agora possa ser
regravado,
reescrito. Mas os dados originais estão lá.
Não está em branco, ele está gravado.
Exatamente.
Só que a única coisa do apagar, entre aspas, é permitir a regravação. Então, se você quer realmente não dar marretada no seu HD porque você vai doar para alguém, então o que você faz? Você faz o que o Tarcísio falou. Encha o HD de informações, de, sei lá, músicas, de qualquer coisa.
Agora, eu tenho a impressão, Pelo, de que já existem utilitários desses aí, de formatação, inclusive, uma formatação destrutiva de dados, realmente. Tá? Que, além de quer dizer, que primeiro escreve um monte de códigos iguais, FFFFFF no HD inteiro, depois reformata. Tá? Eu acredito que já... existe algum, é uma questão de dar uma pesquisada, mas é importante realmente você, se tiver algum dia utilizado esse disco rígido para gravar, para armazenar dados seus, pessoais, ou da empresa até, sigilosos, que não seria nada interessante cair na mão aí de bandidos, então é importante você se preocupar em realmente zerar, não apenas zerar o HD, mas reescrever bobagens, de novo, em cima dos dados, para que os dados efetivamente sejam e definitivamente sejam apagados.
Agora, o próprio Aldo manda entrar nesse mrpc.wordpress.com, porque tem também um outro software, um Visual Subst, que cria drives virtuais a partir de pastas.
É interessante isso.
Útil para testar o autorun antes de gravar.
Esse autorun é o seguinte, quando você vai gravar um CD, um CD de dados, muitas vezes você já deve ter visto, isso é muito comum, por exemplo, nesses CDs que acompanham revistas em banca de jornal. Você coloca o CD e o modo autoplay do Windows já faz aquele CD se executar automaticamente, tá? E às vezes já entra ali rodando um determinado programa, que por exemplo pode ser o menu das opções que você tem naquele CD, mas é um programa que entra rodando normalmente, automaticamente. Para que esse programa entre automaticamente,
para que seja ele que entre,
que ele entre, né, tem que haver um comando num arquivo especial chamado autorun.inf, de informação, INF, tá? Esse autorun.info, normalmente o comando é simples. É, se não me engano, é run igual aí o nome do programa, .exe, que você quer que rode a partir do CD. Tá?
Por exemplo, run igual menu.exe. Aí,
por exemplo, se o menu.exe for, no caso, o nome do programa que vai, vai ter que rodar automaticamente. Agora, em vez de você ter que testar isso, né,
queimando
CDs e verificando qual é o procedimento exato até dar certo, então aí está a dica do Aldo, que fala desse Visual Substr, que cria drives virtuais, né? Quer dizer, então ele pode criar um drive ali simulando um drive de CD, um drive de DVD ROM, né? E aí você pode fazer os seus testes a partir desse drive virtual sem necessidade de ficar queimando os CDs antes disso.
Bom, então agradecemos as duas dicas do Aldo e essa outra dica do Dirceu, que permitiu essa discussão, que acho que foi altamente útil. Agora, Oswaldo Silveira, mais uma contribuição. Oswaldo Silveira, aliás, é um dos que entende de computador bastante e manda sugestões assim fantásticas. Todo mundo está desesperado aí porque o Word, que é o programa de edição de texto mais utilizado, ainda está com o corretor ortográfico desatualizado.
Exato. É, até porque, né, a própria Academia Brasileira de Letras...
Que está desatualizada.
Ainda está desatualizada.
Você sabe quantas palavras tem no português registradas?
Ah, ali no vocabulário da ortográfico da língua portuguesa, o famoso VOLP, né, V-O-L-P, eu cheguei a fazer uma estimativa. Não tem ali escrito quantas palavras, mas eu contei quantas tinham numa página, né, numa coluna, e aí multipliquei o número de páginas. Olha, a coisa passa de 300 mil.
Então, na realidade, digamos assim, o vocabulário...
Aliás, passa de 800 mil, se não me engano. 800 mil, 800 mil vocábulos.
É, se você pegar os vocábulos, digamos assim, ainda em uso, mesmo que esse uso seja extremamente restrito, seja um uso muito erudito, tá? Dá aproximadamente 400 mil.
Quer dizer, mil. Então, acho que... Então, vai ver que eu multipliquei pelo número de páginas, de páginas, depois dobrei achando que não tinha feito isso.
Não, na realidade, dá mais ou menos 400 mil palavras. Agora... Palavras em uso mesmo, quer dizer, mesmo com... Tá, são umas 40 mil. A língua portuguesa é muito rica. Agora, você sabe qual é o dado mais assustador?
Qual é?
Que 80% dos brasileiros dominam um vocabulário de, no máximo, 3 mil palavras. Esse é o dado mais assustador, é o dado mais trágico que nós temos. Quer dizer, nós não nos apossamos sequer de nosso próprio idioma.
Mas é mesmo.
Infelizmente. Bom, mas de qualquer forma.
E agora vem essas mudanças todas aí.
Agora vem as mudanças.
Né?
Quer dizer, agora as pessoas vão escrever de forma diferente palavras que já não sabia escrever antes.
Isso.
Quer dizer,
continua uma confusão danada.
Agora, o Oswaldo diz o seguinte: existe já, desde julho de 2008, um corretor ortográfico baseado na reforma ortográfica que havia sido proposta naquela época. E é um software livre, que chama Vero Corretor. Vero, corretor ortográfico. Esse corretor ortográfico não funciona para o Word, mas funciona para o editor de texto do BR Office.
Certo.
Que o BR Office nada mais é do que um Office, como se fosse o Windows, o Office do Windows, só que é um Office gratuito, que é compatível com os documentos do Windows. Então, por exemplo, uma das coisas que, enquanto não saiu do Windows, que você pode fazer é buscar esse... Quer dizer, instalar no seu computador o BR Office, coisa que eu fiz de cara. Depois, o que você faz? Você vai buscar esse tal de Vero, e se você quiser usar o Word ou testar coisas do Word, o que você faz? Você digita todo o teu texto no Word, grava, lê no BR Office, mas já usando o corretor
ortográfico
atualizado.
Exato.
Agora, onde você vai achar o Vero?
O lugar é o seguinte, então, ó, digita lá no seu browser, no seu programa de navegação, downloads.uol.com.br/windows/utilitários, sem acento, né? Apesar de a gente estar falando de um, não tem acento, né? /vero.jhtm. Tá, é uma extensão meio estranha aí, mas é isso mesmo, .jhtm. Então, repetindo tudo, downloads.uol.com.br/windows/utilitários/vero.jhtm.
Agora, Tarcísio, você lembra para quem quer buscar o BR Office, onde que é mesmo?
É broffice.org.
É isso.
Acho que não precisa não nem www. É direto. Broffice com dois Fs, né, e tudo junto, broffice.org. A partir daí você pode baixar o BR Office na sua versão 3, que já está disponível há algum tempinho, que é uma versão, inclusive, compatível em termos de comunicação de dados, né, dos arquivos, com a versão do Office 2007. Para os ouvintes que não sabem, o Office 2007 da Microsoft, ele tem um modo, pelo menos no que diz respeito a documentos de texto e de planilhas, ele tem um modo próprio de gravação dos arquivos, que inclusive não é compatível com as próprias versões anteriores.
A Microsoft consegue fazer isso.
Ela lançou, quem tem uma versão anterior, por exemplo, Word 2003, Office 2003, e quiser abrir um documento que foi gerado nesse novo formato pelo Office 2007, você pode entrar no site da Microsoft e baixar gratuitamente...
Um conversor,
né? Na verdade, esse conversor, na hora que você instala, dá-se a impressão de que ele não fez nada. Você vai falar, mas cadê o link para ele? Cadê o programinha que vai fazer a conversão? Não, ele realmente, pelo menos de forma transparente para o usuário, não faz nada. O que ele faz é o seguinte: na hora que você for abrir o programa, ou melhor, o arquivo que foi gerado pelo 2007 a partir do 2003... após ter instalado esse conversor, o 2003 consegue abrir. E mais, na hora de salvar, você pode dar o salvar como e escolher naquelas opções de formato o formato Word 2007. Então ele passa a ser compatível com esse novo formato.
E uma última observação: cuidado que, se você começar a usar o BR Office, ele grava os documentos num formato próprio, que depois o Office do Windows não consegue ler.
Então tem que dar um salvar como, né?
Então você tem que dar o salvar como e escolher lá a versão de Windows que você quer que seja, que aquele documento seja lido posteriormente.
Tá bom, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes vamos fazer um intervalinho, segura aí, a gente volta já com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.